Deus, numa tarde onde eu orava por isso, Deus me trouxe através dos salmos algumas direções para nós. E a minha oração e a nossa expectativa é que o ano de 2023 seja um ano de esperança, confiança e descanso em Deus. Esperança, confiança e descanso em Deus. Os estudos mostram que esse ano de, eu até citei isso aqui já, mas vou repetir, de 2020, a palavra que mais foi propagada no Brasil foi luto. Em 2021, a palavra mais falada foi vacina. Em 2020, luto, 2021, vacina, e 2022, esperança. E eu orando sobre isso e refletindo, Deus disse assim, foi uma fagulha de esperança, foi um início de esperança. Mas 2023 é a consolidação dessa esperança, amém, queridos? O fortalecimento de esperança que leva a confiança e que gera descanso em Deus. É muito mais do que só pensar em esperança, só desejar. É vivenciar essa esperança. E eu trouxe aqui, eu não vou falar muito, mas eu trouxe alguns salmos que Deus foi falando comigo nessa hora. No Salmo 4, no versículo, a partir do versículo 6 e 8, ele começa dizendo assim, confiem no Senhor. E aí continua e diz algo que talvez esteja no coração de cada um agora. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Quem nos fará desfrutar o bem? E aí ele diz, o salmista, faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Isso aqui é mais do que um salmo. Eu transformei esses salmos, na verdade, em uma oração para nós. E eu espero que você transforme esse salmo em uma oração. Que você possa sair daqui hoje com a sua família, dizendo, faze, Senhor, resplandecer teu rosto sobre mim. Muito mais do que o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer para que eu possa desfrutar o bem, para que essa esperança gere confiança e descanso, mais do que perguntar do que você tem que fazer, eu gostaria que você pudesse entender que isso só vai acontecer em Deus. E a minha oração é essa, que o rosto, que o Senhor resplandeça sobre você. Nós temos esperança de uma igreja que descubra a importância da meditação e da oração. Claramente, eu não tenho medo de dizer isso. Nós oramos pouco em 2022. Um grupo cresceu em oração, mas eu estou falando a igreja. A igreja precisa crescer em oração e meditação. Nós tivemos uma reunião maravilhosa na quinta-feira com um número bem maior de pessoas que costumam estar conosco na quinta. E Deus falou conosco sobre isso também. E no Salmo 5, 3 diz assim, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Onde é que nós vamos estar? No início da nossa manhã, pela madrugada, iniciando o nosso dia diante de Deus e dizendo para Ele, ouve a minha oração e eu vou aguardar com esperança. Amém, queridos? Então você vê que esperança, confiança e descanso não acontece assim. Não acontece por você vir aos cultos o ano inteiro. Mas acontece por um exercício. Os que esperam em Deus sempre experimentarão alegria. Amém? Creio por uma esperança, e eu estou convidando você a crer comigo, por uma igreja que confia. O Salmo 13, 5 diz assim: eu confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém? Vamos confiar. E que o teu coração, no lugar de estar cheio de angústias e medos, ele possa exultar na salvação do nosso Deus. O Salmo 16, 5 diz assim: tu és minha porção, o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Gente, são orações. Nós precisamos transformar, em vida. A certeza que Deus em nós e a presença de Deus é que nos dá garantia do nosso futuro. No Salmo 18, 28, diz assim o salmista: é Ele que mantém acesa a tua lâmpada e transforma em luz as tuas trevas. Se coloque diante de Deus para que as trevas na tua vida, na tua casa, na tua história sejam dissipadas. Eu quero abençoar essa igreja, a tua vida e a vida de todos que não estão aqui, que seja um tempo onde as trevas sejam dissipadas e nós sejamos gente da luz, que enxerga a verdade. E o Salmo 18 continua dizendo: porque Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Amém, amado? Confie nisso. Comece o ano de 2023 com essa confiança, com essa certeza. É Ele o Deus que nos reveste de força e torna perfeito o nosso caminho. Não é você. Não é o curso que você está fazendo, que faz muito bem para você, se você está estudando. Mas é estar na presença de Deus, querido, que vai nos transformando e que vai tornar perfeito o nosso caminho. É Ele o Deus que nos reveste de força e torna perfeito o nosso caminho. Então, quem espera, quem tem esperança, confia e descansa. E experimenta, querido, algo que nós falamos muito isso aqui na quinta-feira. Experimenta vigor e sabedoria, ou seja, experimenta cura. E a minha oração é que essa igreja experimente cura, porque aprendeu a descansar, porque aprendeu a confiar. E aí se tornou mais forte, se tornou mais sábia. O Salmo 19, 7 diz: a palavra do Senhor é perfeita, e o que é que ela faz? Eu vou pedir só aos papais aí que ajude as crianças a ficarem um pouquinho mais tranquilas. Eu sei que a gente não tem sala, eles são pequenos. Só para a gente poder concluir. A palavra do Senhor é perfeita e sabe o que faz? Revigora a alma. E ele continua dizendo nos outros versículos: a palavra do Senhor é perfeita e dá alegria ao coração e traz luz aos olhos. Então, querido, você quer estar revigorado esse ano, fortalecido? É a palavra do Senhor. Quinta-feira conversávamos com uma família e as pessoas davam o testemunho do quanto não têm lido a palavra. Do quanto tempo faz que não leem o Novo Testamento todinho. Queridos, é a palavra de Deus perfeita, que revigora a alma, que traz alegria ao coração, que traz luz aos olhos. Saia daqui com esse propósito, antes da sua ceia hoje com sua família, retome o propósito de trazer a palavra, a oração, a meditação para dentro da tua casa, para junto com teus filhos. Não espere que uma criança de 10, 12 anos, espontaneamente, ela tenha uma disciplina de leitura da palavra, se ela não tiver o estímulo. Porque tem uma coisa que concorre com a palavra hoje que está na mão delas. e na maioria, inclusive dentro da igreja. Muitas pais, para poder acalmar as crianças, elas estão assistindo um filminho na hora do culto, elas estão fazendo um joguinho, e isso tem concorrido com a palavra. Então, tome esse propósito hoje à noite, junto com a sua casa e com a família. Eu estou concluindo. No Salmo 26 diz assim: sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Amém, queridos? Em 2023, nós vamos estar confiando em Deus e não em nossas conquistas. Não é nos cavalos, não é em carros, não é em aquilo que queremos conquistar. Mas nós vamos confiar em Deus. Então, as perguntas que eu faço para você, para concluir: o que almejamos? O que esperamos? O que você espera estar em Deus? O que você quer se tornar? É estar em Deus? Na presença de Deus? Que 2023 vivamos a esperança de uma igreja que retorna a comunhão com Deus, com sua palavra, que confia e que descansa nele. E você possa dizer à sua alma, quando você faz essa caminhada, você pode dizer para a sua alma todos os dias: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E eu sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias. E permanecerei na casa do Senhor enquanto eu viver. E eu creio, querido, que assim você e eu teremos um 2023 na presença de Deus. E que o diabo vai saber quem você adora, quem você se prostra diante de quem você se prostra numa proposta sedutora. E aí você precisa responder: o que você precisa deixar em 2022? Sabe por quê? Porque sempre precisamos deixar algo ou algumas coisas para que nós possamos recomeçar e seguirmos Jesus e seguirmos com a nossa missão de sermos discípulos de Jesus e de amarmos o outro e de propagarmos essa palavra. Que você seja feliz, feliz em 2023, cheio de esperança, de confiança, descanso, vigor e sabedoria, voltando-se para a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, você e a sua casa, em 2023. Amém.